Você está ouvindo 7 Pontos.
De volta com 7 Pontos, a gente está aqui conversando hoje com o Pai Beat, do Terreiro Pai Maneco, com a Fernanda Tambores do Paraná, com a Cíntia lá do Pai Maneco, Samba do Pai Jussaro, beijo Pai Jussaro. E estou muito feliz de recebê-los aqui, nós estamos falando de ponto, de atabaque, de música, da parte musical, da corimba do terreiro e da importância dela. E a gente estava falando do intervalo de Ogum. Da diferença dos toques, né? A gente ia tocar um ponto algum.
Sim, né? Porque eu comecei o assunto com o atabaque como um instrumento motivador de campo de batalha, né?
Isso.
O povo mouro, né?
Uhum.
É, nas guerras e tal. Então, tem esse registro também, né? Que traz essa energia. Então, para sentir essa energia de Ogum, que é de ativar a coragem, a força, né?
Uhum.
Aquela força que vem de dentro para você enfrentar o dia a dia, as batalhas da vida, né?
Uhum.
As demandas e tal. Então, essa é a força de Ogum, né? Eu vou tocar num ritmo que é o batuque de caboclo, mais simples.
Tá.
Porque no outro era legal a gente fazer uma composição no cabula.
Uhum.
E daí eu acho que rola, né? Vai rolar. Então vamos lá. Vocês começam e eu entro com a tabaca.
Se quiser começar, a gente entra também, tá tudo
como
certo.
Como a gente falou
puxa
sobre o
microfone.
Canto, né? É, porque, por exemplo, aqui nós estamos numa sala pequena.
Uhum.
Se eu for concentrar a energia de Ogum pra cantar pra Ogum agora, talvez fique meio alto no microfone. Então é só pra vocês entenderem.
Eu ia dizer, talvez todo mundo incorpore Ogum ali e a gente já vai fazer.
É que...
Pois é, gente.
Não pode
que assim, né? Quando a gente tá fora, eu posso cantar aqui, a gente pode cantar normalmente. Beira-mar, auê, beira-mar, bem suave, bem gostosinho. Mas quando a gente tá na gira e a gente tá sentindo a energia de Ogum, né? Você põe pra dentro, agora é pra pôr pra fora.
Se incorpora e
beira-mar, auê, beira-mar, né? A gente põe uma força, a gente coloca a força no diafragma, desculpa. Mas é só pra dar esse exemplo
também, gente.
De que eu não vou chegar lá na gira pra cantar pra Ogum e falar beira-mar, auê, beira-mar, a não ser que seja em caso de uma louvação, né? Olha, o caboclo beira-mar está aqui, vamos... É, saudá-lo, beira-mar, auê, beira-mar, vamos louvá-lo. Agora, para chamar,
entendi,
eu preciso tentar chegar nessa energia dessa linha, né? A quem eu estou chamando, por
mas
exemplo,
então você pode
um beira-mar.
Usar o mesmo ponto, o que muda é a força da voz e do
outro lado. A intensidade.
A percepção de você quanto de intensidade, né, de volume,
você vai colocar
de frequência rítmica, você tem que colocar para ativar aquela força.
Entendi. Então isso depende.
Como ela falou, um ponto de louvação para Ogum e só saudar e louvar e não ativar nada, quer dizer, ativa a louvação.
Uhum.
Agora, quando você quer acordar, por exemplo, o guerreiro que está dormindo ou quer brigar com o dragão que o sujeito tem dentro dele, né, você vai ter que chamar um Ogum mais marcadão.
Porque para médiums mais experientes, mais antigos, tudo mais, às vezes não precisa nem cantar, né? É só falar que vai chamar tal linha e a entidade, você já sente a entidade chegando, próximo. Então não precisa, mas tem muita gente, a maioria, né? Nós também, mas eu digo que ainda estão começando o seu desenvolvimento.
Sim.
Então ainda, justamente para sentir o acordar desse guerreiro, ou a guerreira, né, que seja Yansã, ou que seja até a própria Oxum, né? Você precisa se concentrar nessa energia que você vai colocar.
Entendi.
É,
né?
Que Oxum tem que ter um preparo, né? Tem um espelho, ela tem que se preparar.
Linda.
Lindas, maravilhosas.
Oxum. Tem um filho de Ogum.
Tem Oxum guerreira também.
Tem. Tava falando sobre isso, né? Tem a cachoeirinha e tem Niágara.
Mas a gente se conectar a essa energia pra cantar, né? Que às vezes, ai, porque é Ogum, então eu vou cantar gritando. Daí a Iemanjá eu vou cantar baixinho. Não é assim, não é só a força, é a intenção.
Entendi.
É a expressão.
Uhum.
É o sentir,
intensidade,
né?
E se expressar.
É você sentir essa energia e colocar como expressão.
Exatamente.
Né?
E tudo isso, e o Ijexá também tem esse... Você estava falando Adejá. Agora, sim, o Adejá, sim, é... Adejá. Que...
O Adejá é um instrumento também, né? É de origem urubá, que ele serve para você... É um sinete.
Uhum.
Ele está numa frequência que ele inicia, ativa ou faz a energia continuar na mesma pegada,
uhum.
Entendeu? Quando ele tem que encerrar, ele encerra o ponto. Então é importante que o capitão, a samba que está com a Adejá na mão, o dirigente, toque na levada da engoma, no tempo. Vai encerrar, entendi, o ponto, tem que esperar encerrar. Não pode encerrar um ponto de uma hora para outra.
No meio, né, da frase.
Não, que não, seja a intenção.
Não, mas,
né?
Do tipo, ponto errado. Vamos parar.
Né? Ou a energia que está chamando é outra e não é isso que nós queremos nesse trabalho.
Ah, bom,
então corta agora.
Para tudo.
Essa mensagem também. Para, pra, porque não era isso para acontecer, não para cantar.
Uhum.
Isso acontece.
Nesse momento.
Mas, por exemplo, está fluindo a energia. Eu não posso, de repente, eu estou fazendo um pupurri para o Oxum.
Uhum.
Eu não posso simplesmente cortar o ponto.
Sim.
Fica aquele vazio, parece que um buraco, parece que quebrou a magia.
Sim.
Então tudo tem começo, meio e fim, tem, né, compasso, uhum, tem intensidade, tem volume, tem toda a teoria musical se aplica à música de Umbanda.
E para fazer, para a incorporação, porque a gente vê que ele vem com a Adejá, às vezes, no médium também, né, que está ali começando com dificuldade para incorporação, é a frequência musical do Adejá também?
Acho bonito desde que seja tocado junto com a engoma. Porque tem gente descoordenada, que não toca, em vez de ajudar o médium a incorporar, vai atrapalhar.
Mas eu vou te dizer como médium agora, painho.
Como
vou dizer que no começo, né, as minhas primeiras incorporações, assim, quando vinham a Adejá em outra levada, tac, 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 nossa, parecia que era um negócio que me fisgava nas costas.
Ah,
ela é sensível.
Eu sou
ótimo.
Não, eu vou te contar. Eu já acho que tem que pegar pelo cabelo, encostar no atabaque pra ver se pra ver se pega no choque, entendeu? Porque
não, mas eu vou dizer que eu sentia o Adejá bem forte, uhum, e assim me ajudou bastante.
Faz parte
bastante
da doutrina do terreiro.
Na hora do bater cabeça também, né? Ele faz essa...
Sim, ele faz as louvações, as chamadas, ele, uhum, fala. É um instrumento que fala.
Entendi. Né?
Dizem que é um instrumento, esse instrumento é um instrumento que tem uma energia masculina. Adejá. Como
entendi.
O atabaque tem alguns que tem energia feminina. Isso aí é conceito. Né?
Uhum.
Então ele é o que dá ordem. Começa, para... Incorpora, desincorpora, abre porta, fecha a porta, uhum, direciona energia para aquele ponto, para descarregar, né? Abre coroa do médium para bater cabeça.
Então, basicamente é uma chave mesmo dentro da gira, de tudo.
É o comando, é o comandante.
Sensacional.
No bom sentido, né? Hoje a gente, uhum, tem que falar devagar.
É. E a gente, é verdade. E a gente tem, eu faço uma certa confusão, assim, porque eu vejo muita música que pra mim é música e a gente canta no terreiro, e muito ponto que pra mim é ponto e vira música e a gente canta fora, né? É, tá tudo bem, muda o ritmo. Eu tenho um monte de gente fazendo,
olha,
coisas lindas, né? Zeca, o pessoal dos Encantados, Léo, um beijo. E tem muita gente que fala, não, mas você não pode cantar ponto fora do terreiro.
Eu vou te dizer assim, que pelo que eu aprendi, né, da nossa raiz com o pai Fernando, o pai Fernando não gostava que cantasse música,
uhum,
na gira. Por exemplo, para chamar o Exu Tiriri, a gente começava com aquele ponto que inclusive o seu Tiriri adora. Aquela música é um ponto de louvação, né? Deu meia-noite em ponto, galo cantou, deu meia-noite em ponto. Que é um ponto maravilhoso, por mais que ele seja um ponto de louvação. Ele fala o que é Exu, né?
Uhum.
Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação. Então eu acho que a letra é tão bonita que por mais que seja uma música, pela energia que ele traz...
Isso é música, não é ponto.
Mas isso é uma coisa que eu digo. né? Uhum. Diz, qual que é a diferença entre pontos e cantigas, né? Porque antigamente tinha essa das cantigas. A ponto é que a entidade fez, uhum, e passou. Cantiga é o que nós fazemos para as entidades, que a maioria é de louvação.
Entendi.
Os pontos, a maioria são de chamada.
Uhum.
Mas aí vai surgindo tantos pontos, tantas músicas, tantos, que se você pergunta quem que fez, foi a entidade, às vezes o médium não sabe, mas ele recebeu de uma entidade.
Como que vai saber,
então,
né, se foi intuído
hoje,
ou não?
Eu acho que ele é tão amplo e existem tantas músicas de domínio público que a gente já não sabe de onde que veio,
uhum,
de quem que fez.
Sim.
Se era ponto na época ou se era música. Mas se a energia que ela traz... Agora, eu, né, Fernanda, agora não da, do que eu aprendi com o Pai Fernando, porque pelo Pai Fernando não pode.
Uhum.
Mas assim, com a minha vivência como samba e pelas energias que, como disse o Bitch, eu sou muito sensível e talvez eu seja mesmo. eu percebo que algumas músicas têm a energia que até alguns pontos não têm.
Pois então.
Por exemplo, o meu pai de santo hoje, o Antônio, que era meu irmão de santo, filho do Beat também.
Filho de santo.
É, e ele recebe seu Zé Pilintra e ele perguntou: Fer, qual que a gente pega o ponto de chamada pro seu Zé? Eu falei: mas você que tem que me dizer.
Uhum.
Ele: não, mas eu não sei, são tantos, eu vou pensar e te digo. Aí eu, pensando e umas intuições que vieram, eu tive... Posso cantar aquela do Chico Buarque? E assim, ficou muito estranho no começo, assim, porque eu sabia que era uma música e eu cantava. Mas a partir do momento que a corrente inteira canta...
Virou ponto.
Agora você imagina uma corrente inteira cantando. Um malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram nos cabarões. Eu até me arrepio.
Oxi, que coisa maravilhosa, Saravá
Sazé. Então, assim, ele aceitou, ele, uhum, amou, e o pai de santo também amou, meu paiinho Antônio lindo. Mas e faz uma energia.
E é aquela coisa, quem falou que Chico Buarque não foi inspirado pelo seu Zé, né?
Sim.
Pelo menos Baden Powell, Vinícius,
sim,
Toquinho,
nossa,
todos eles, Zeca. Gente,
Paulo César Pinheiro, o que é Paulo César Pinheiro?
Sim, todos eles.
O monstro da música de...
Então a gente não sabe se eles dormiram e
foi claro que a entidade foi lá e falou
que a entidade passou. A gente só sabe,
sim,
que a música tá aí. Se ela tem energia, se dá pra trabalhar, se foi bem aceita, eu acredito que dá. Mas, né?
Acho que o cuidado é o ponto. O cuidado é a forma,
sim,
né, que
sim,
você canta.
A hora certa também.
Eu tenho uma nova teoria sobre tudo isso.
Ah, qual que é essa teoria?
Fala pra Cíntia que a Cíntia também tem uma história bacana, porque ela faz uma reconstrução também bem legal de alguns, né? E é muito bonito isso que ela
não,
faz.
Não, a Cíntia,
oficina,
inclusive, terça-feira, quando eu estava saindo lá, eu ouvi, acho que ela já tinha acabado o final da gira, e estava cantando um samba.
Ai, meu Deus, o que eu
cantei?
Eu
não sei,
eu dei
era.
Cantar samba no final da gira.
Não sei, a minha mãe
disse... Canto das Três Raças, a gente cantou.
Canto das Três Raças, será que é esse?
Canto das Três Raças, foi.
Ah.
Eu cantei, era final de gira de preto. Canto das Três Raças.
Mas esse a gente canta sempre, né, ou não?
Assim, eu... Por exemplo, atualmente, a gente chama a linha do zumbi, não tem ponto, a gente ainda não tem nada, uhum, muito adaptado, então a gente canta aquela música zumbi
dos Palmares,
né,
uhum,
que é do Jorge Benjor,
uhum,
eu normalmente canto a versão da Ellen Olélia,
uhum,
mas também dá pra cantar o canto das três raças, então quando a gente não consegue adaptar, automático a gente vai trazer um canto popular que traga essa energia, que é o que a nossa amiga Fernanda falou, mas é melhor trazer o ponto do que o popular, mas a gente consegue encaixar o popular e às vezes adaptar ele de acordo com a necessidade, não significa que eu traga ele como um ponto. Mas, uhum, eu posso trazer ele para trazer uma energia, eu posso trazer ele para trazer uma alegria, ou num momento que eu precise de um som, eu vou trazer um ponto, um samba, uma música, não tem problema de encaixar ela. Mas quando você está fazendo um trabalho,
uhum,
daí eu não vou usar a música, eu vou usar o ponto.
Que é a diferença do ponto da entidade, do ponto do trabalho, da energia e a música de rezo que a gente fala, né? Que fala tanto de rezo, que é só uma louvação.
É um movimento incrível.
Claro que se for um trabalho sério do seu Zé Pilintra, eu não vou cantar esse ponto, vou cantar um ponto do seu Zé Pilintra.
Né? É. Porque as palavras do ponto também têm ali a razão de ser. Quando você chama, né, aquilo. E como que é o canto das três? Canta um pouquinho pra gente. Nós queremos ouvir música.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra e paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 oh. Ecoa noite e dia, ensurdecedor. Ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor.
Estou
louca hoje, perdão, gente.
Ah, mas esse clima não está ajudando, né?
É, gente, não.
Mas sabe que eu tenho uma historinha para contar rapidinho sobre rouquidão e voz e energia. Eu estava lá dando aula no Tambores sobre essa questão da energia e chamei uma pessoa para ir lá fazer uma demonstração para mim. Chamei a Adri, Adriana Batista. Aí ela entrou assim...
A avó dos meus netos.
Então, ela entrou, olhou pra mim assim com aquela cara de ferrofer. Já era. Eu olhei pra ela, vi que ela tava sem voz, falei, não tem problema, porque eu conheço ela, né? Uhum. Falei, pode entrar. Deu então, gente, essa é a Adri, ela canta lá no Pai Maneco, ela é samba de segunda-feira. E ela vai fazer uma demonstração pra vocês de cantar para pretos velhos. E ela olhou pra mim com uma cara de, você tá louca de que vai me usar como demonstração no dia que eu tô sem voz. Então eu vou tentar mostrar aqui. Ela começou. Vocês não vão ver a cara dela, mas eu vou tentar imitar. Ela fez assim. Vixe, minha Nossa Senhora, cadê o candeeiro de vovó? Seu troféu lá de Angola, cadê o candeeiro de vovó? Era lindo, iluminava os caminhos de vovó. E todo mundo ficou me olhando com aquela cara, né, de realmente, você é louca de trazer essa mulher pra demonstrar pra nós.
Que tá sem voz.
Mas aí eu olhei, vocês perceberam o corpo dela?
Sim.
O que ela sentiu? Ela chegou até a ficar curvada.
Sim.
De pegar a energia da preta velha e colocar na voz, mesmo que ela esteja sem voz. Ela conseguiu. E com esse exercício eu mostrei, e eu gosto muito de contar essa história. Porque muita gente fala, ai, eu queria cantar, mas eu não tenho voz.
Não. Comigo não tem isso.
Você está ouvindo 7 pontos.